Uma pessoa pergunta se as pesquisas transgênicas serão de proveito para a humanidade ou se nós iremos nos arrepender disso no futuro. Em princípio, nós não deveríamos contrapor a natureza. A natureza é um perfeito equilíbrio, um equilíbrio cuja extensão nós não conhecemos. É possível que em planetas, em humanidades mais adiantadas, se lide com estas coisas cientificamente. Mas é preciso ter conhecimento de certas leis que aqui na Terra ainda não conhecem. E uma pessoa sonha com muita frequência com aviões. Está sempre em aviões e normalmente no sonho se transporta voando. Isto representa que chegou o momento de assumir a vida mental, isto é, transcender o emocional descontrolado. Vida mental, em princípio, quer dizer a gente refletir antes de agir, de nós pensarmos várias vezes antes de tomar uma decisão, enfim, colocar a mente naquilo que se faz. E uma pessoa precisa tomar uma decisão importante, a sua mente diz uma coisa e o seu coração diz outra, numa direção contrária. E a quem deve seguir? Se é realmente o coração que está dizendo, então trata-se de pensar antes nos demais do que em si. Tomar as decisões pensando mais nos outros do que em si próprio, se é que é o coração. E aqui tem dois sonhos. Uma pessoa se viu num pequeno local onde um ser de costas segurava a porta aberta de um elevador. Não havia imagens, mas ela sabia que era um elevador. Todo o interior desse elevador era forrado de espelhos. Todas as paredes eram de espelhos. Então, este ser que estava de costas, segurando a porta aberta deste elevador, este ser é o seu aspecto mais maduro, o seu aspecto mais desenvolvido, que você ainda não conhece, por isso que ele está de costa, você não conhece ainda o rosto dele. Mas é ele que está preparando para você um caminho evolutivo bem lúcido. Os espelhos aí significam lucidez. E o outro sonho, ele sonhou que estava indo para um retiro e o retiro se realizaria em um espaço muito amplo, um salão que ainda estava vazio. O chão deste salão estava totalmente coberto por insetos. E bem no centro do salão havia uma instalação sanitária coberta. Então ele pegou uma vassoura grande para limpar o chão dos insetos. E aquilo era uma tarefa dele, mas ele quis repartir com os demais membros do grupo. Então, esse chão coberto de insetos que deveria ser varrido era uma limpeza de pensamentos inúteis que estão na sua mente. O chão significa a mente concreta e esses insetos são os infinitos pensamentos inúteis que têm que ser varridos. E a instalação sanitária coberta é uma purificação através da eliminação, eliminar coisas, eliminar hábitos, eliminar tendências, eliminar gostos, eliminar preferências. Isto aqui é o sanitário. E se estava coberto, é sinal que isto não era um trabalho para o resto do grupo, não. Era um trabalho só para você. Era um trabalho individual. Muitas vezes, quando se organiza um grupo para retiro, cada membro do grupo deve trabalhar uma coisa diferente. E eles são agrupados porque assim, somando as forças, cada um consegue o que precisa. Então não quer dizer que num retiro todos trabalhem a mesma coisa. Podem estar fazendo o mesmo trabalho externamente, mas do ponto de vista interno, cada um pode estar resolvendo uma coisa. E todos juntos formam uma força maior. Isto ajuda cada um a resolver o seu ponto. Uma pessoa disse que nós fizemos aqui uma reflexão sobre harmonia e que naquela reflexão faltou dizer se se pode buscar a harmonia na desarmonia. Bem, o nosso trabalho, o trabalho evolutivo no plano, está dividido em três setores, em três departamentos. O primeiro setor é nós no trabalho estarmos buscando maneiras de melhorar o mundo terrestre, de melhorar o nível externo, o plano externo. Isto é um tipo de trabalho. As pessoas procuram melhorar tudo. Procuram melhorar o mundo, melhorar a vida, melhorar os ambientes, etc. O segundo trabalho é nós buscarmos maneiras de fazer com que as pessoas usufruam disto, que as pessoas possam usufruir das coisas boas, das coisas corretas que existem. Então, há pessoas que buscam a maneira delas melhorarem o mundo e a vida, e outras que buscam a maneira de ajudar as pessoas a usufruir das coisas boas. É outro tipo de trabalho, é outro nível de servidor. E o terceiro trabalho é nós estarmos buscando a maneira, buscar as formas de nos comunicar com os outros mundos, com as outras dimensões, com os outros planos de consciência. É um outro tipo de trabalho. Então, esta pergunta sobre a harmonia e sobre a desarmonia, se nós estivermos bem lúcidos nessas três categorias de trabalho, se nós estivermos bem conscientes do que poderemos estar fazendo, e se estivermos colocando em luz tudo aquilo que fazemos e pensamos, provavelmente iremos agir com harmonia e iremos transformar o que é desarmônico em harmonioso. Não pode deixar de haver desarmonia, como não pode deixar de haver harmonia. Uma coisa não pode existir sem a outra. Você não pode conseguir ser harmonioso se você não é também desarmonioso, porque isto tem que se equilibrar e aí haver uma elevação, ampliação do ser. Vocês veem que no mundo estão presentes as leis evolutivas e estão presentes também as leis involutivas, as leis contrárias. Porque uma precisa da outra para se definir, uma precisa da outra para se transformar. Então é deste contraste, é desse encontro dos opostos, é que surge uma elevação, é que surge realmente uma evolução. Muitas pessoas chegam a perceber isto, chegam a experimentar isto, então compreendem isto. Mas outros mentalmente têm dificuldade para ver que a involução e que as forças contrárias devem também existir, porque senão as outras não ficam muito claras para nós. Nós não temos referência correta, nós não temos pontos de comparação para fazermos o nosso discernimento. Nós precisamos de ver as duas coisas para ver que opção fazemos. Temos que ter as duas coisas. E tendo a possibilidade de ter a influência de uma coisa e de outra, é que nós ficamos mais fortes para fazer aquilo que nos cabe. Então, quando houver esta busca constante, permanente, de melhorar o plano terrestre, de melhorar esta vida externa terrestre, quando tivermos já adquirido maneiras de compartilhar esses resultados com os outros, de passar para os outros o melhor daquilo que nós conseguimos e não o pior, mas de passarmos para os outros o melhor. E de nós, quando estivermos conscientemente buscando, não, esta comunicação com os outros planos, esta consciência dos outros planos, esta realidade dos outros mundos, então haverá uma revelação para todos e para o planeta também, de todos estes mundos que não são este nosso e que existem em tantos outros planos, em tantas outras dimensões. Quando estes mundos ou quando essas dimensões se manifestam para nós, fica muito evidente para nós todos como lidarmos com as coisas, as nossas sensações, a nossa capacidade de perceber, a nossa capacidade de agir fica muito ampliada, fica muito aumentada, fica aprofundada por causa do conhecimento e do contato com esses mundos e com esses outros planos. E com isto, vai desaparecendo, à medida que nós vamos evoluindo, que a humanidade vai evoluindo, com isso vai desaparecendo aquele limite entre aquilo que a gente considera material, aquilo que a gente considera espiritual, aquilo que a gente considera positivo, que a gente considera negativo. Esses limites vão desaparecendo e essas coisas vão todas se unindo. Assim como aquilo que é terrestre, aquilo que é deste mundo, aquilo que é a nossa vida humana, vai se unindo também com aquilo que é superior, com aquilo que é interno, com aquilo que é supra-humano. Isto tudo vai se unindo, isto tudo vai se juntando. E é para lá que nós vamos. Nós não vamos ser imediatamente como as entidades mais adiantadas do cosmos, mas nós vamos sim passar por esta etapa de termos na nossa constituição, de termos na nossa vida, na nossa evolução, uma união com estas coisas que hoje para nós são muito estranhas, são invisíveis ou são desconhecidas. Primeiro nós temos que passar por uma união com isto, temos que passar por uma conscientização disto e vivermos essas coisas ao mesmo tempo, antes de nós chegarmos numa união maior. E nós vamos aprendendo, depois disso, nós vamos aprendendo a ser úteis, não só aqui na vida externa, na vida física, mas vamos aprendendo a ser úteis, vamos aprendendo a servir nos planos invisíveis, nos planos internos, nos planos não conscientes. Porque muitas vezes, como vocês já perceberam, há certas situações que externamente não se pode resolver. Criam-se certas situações que você só pode resolver aquilo internamente. Externamente se torna impossível. E isto são provas, isto são oportunidades que nós temos de treinar o outro lado, as outras coisas. Então, se tem uma solução que aqui é impossível chegar a ela, isto pode estar querendo nos mostrar que aquilo deve ser resolvido internamente, de outra forma. Então, isto é um estímulo para nós começarmos este outro caminho, para nós lidarmos com esse trabalho interior, lidarmos com essa atividade interna, com a mesma ênfase, com o mesmo interesse e com a mesma lucidez e capacidade com que lidamos com as coisas aqui fora. E uma pessoa pergunta: como reconhecer se é o momento de eu me afastar ou de eu me coligar a um determinado grupo? Bem, uma das formas é você examinar que serviço você pode prestar àquele grupo e que serviço você pode desenvolver naquele grupo. Se existe um serviço a ser desenvolvido ali, se existe um serviço a ser prestado ali, então isto é um sinal que você não deve se afastar dali. Se você tem um serviço ali, se você tem um trabalho ali, então isto é um primeiro ponto. Agora, depois de estar ali, porque você tem uma tarefa ali, você tem um serviço ali, você começa a observar, começa a perguntar até quando Você deve estar ali, você deve perguntar até quando irá aquela colaboração. Então, essas questões, essas perguntas vão por graus. Você, antes de começar uma coisa, você não pode querer saber o fim, como é que vai terminar. Porque aquilo depende do que for acontecendo pelo trajeto. Se você é útil em um grupo, então isto já é um ponto bem forte para você não se afastar daquele grupo, a menos que tenha um sinal muito claro de que deve haver um afastamento. E o resto da resposta para isso está embutido na continuação da pergunta. Ele diz: como manter-me coligado e orientado para as melhores escolhas e encaminhamentos aqui no plano físico? Tem dois pensamentos, o pensamento do dia 16 e o pensamento de hoje, que são muito úteis para este caso. O pensamento do dia 16 diz: renunciai às preferências e reconhecei os vossos companheiros nesta nova etapa. Então, se você está muito concentrado nas suas preferências, muito concentrado no seu ego, naquilo que são as suas tendências, provavelmente você não vai fazer uma escolha correta. E provavelmente você não vai fazer o seu trabalho com harmonia. Porque se trata realmente da gente renunciar às próprias preferências. E aí, a partir daí, é que a gente vai compreender se é o momento de se afastar, se não é o momento de se afastar, se a gente, como é que a gente se orienta para as melhores escolhas, etc. Enquanto as nossas preferências, enquanto os nossos pontos são proeminentes, são aqueles que se predominam, então não pode haver clareza. E o segundo pensamento, que é o de hoje, diz: procurai cerrar os olhos do corpo e abrir os olhos da alma, e olhai para o vosso coração. Isto é, cerrar os olhos do corpo quer dizer você não estar só baseado nas aparências, nas evidências, nos fatos, né? Nos conceitos, nos preconceitos, naquilo que se passa. Isto tudo são os olhos do corpo, são os olhos externos, são as coisas externas. E os olhos da alma veem tudo de outro jeito. Os olhos da alma veem a mesma situação que você está vendo com os olhos do corpo, diferente. Os olhos da alma veem aquela situação com um outro sentido, às vezes com sentido oposto do que aquilo que dizem os olhos do corpo. Então, renunciai às preferências e reconhecei vossos companheiros nesta nova etapa, isto é fundamental. E procurai cerrar os olhos do corpo e abri-los da alma e olhar para o vosso coração, isto disse Teresa de Ávila, é disto que se trata. A gente pode tomar um pensamento deste, refletir sobre ele. Refletir quer dizer ler, ficar quieto, em silêncio, fica em silêncio um tempo, pois torna a ler o pensamento, já vai ler de outro jeito. Torna a ficar em silêncio e não fica concluindo, não fica concluindo nada. Vai fazendo este trabalho. E às vezes tem certos pensamentos que produzem até uma reflexão interna, produzem um sonho, produzem uma visão, ou podem produzir até uma outra compreensão das coisas. E muitas vezes nós precisamos, diante de uma dúvida, diante de algo que temos resposta para aquilo, muitas vezes é preciso que a gente durma e que só depois de acordar volte ao assunto. Primeiro precisa dormir. E depois, no dia seguinte, ou depois do sono, se colocar de novo o problema, de novo a questão. Aí ela vai aparecer também diferente. Porque, eventualmente, a resposta nos foi dada no sono. Mesmo que não tenha havido um sonho, mas a resposta pode ser dada no sono. Isto é, quando nós dormimos, quando nós descemos abaixo do consciente, nós vamos passar um tempo no subconsciente, onde poderemos encontrar respostas, que aqui não encontramos. Ou poderemos descer ainda mais para níveis mais profundos, aonde a gente não se lembra que esteve, de onde a gente não traz recordação nenhuma, e é lá que a gente vai se transformar. Então você pode entrar num sono profundo e voltar completamente transformado diante de uma questão, diante de alguma coisa que você não está podendo resolver aqui. E aqui uma pessoa está fazendo uma pergunta sobre a estabilidade. Bem, nós podemos ver estabilidade em dois níveis. Existe a estabilidade material, que é você estar estável num lugar, fisicamente ou materialmente. E isto pode ser necessário, porque a instabilidade física ou a instabilidade externa pode não ajudar você a se concentrar, pode não ajudar você a chegar a um nível mais profundo. Há pessoas que precisam da estabilidade física, da estabilidade externa, para chegar a isso. É por isso que nos trabalhos espirituais mais antigos se pedia aos candidatos a esses trabalhos que fossem estáveis, que tivessem até votos de estabilidade. Chegava-se a este ponto. Então, isto é uma forma da pessoa não se dispersar através da estabilidade física, da estabilidade material também, da estabilidade externa. Mas é claro que para isso acontecer de forma saudável, precisa que a mente também esteja estável naquela meta, que a mente também esteja estável naquela proposta. Não adianta nós termos uma estabilidade física num lugar se a sua mente não está estável também ali, se a sua mente não está estável na proposta, porque senão aí os corpos vão acabar adoecendo e o sistema nervoso não resiste a isto. Aí a pessoa começa a tomar atitudes que não são próprias dela, porque a mente não está acompanhando aquela estabilidade. A mente não está se mantendo num certo nível de qualidade e num certo nível de pensamento. Então isto é uma estabilidade física, tudo isto. É uma estabilidade material, estabilidade externa. Mas existe também a outra estabilidade, que é a fidelidade à nossa meta espiritual, à nossa meta evolutiva. Isto que é a estabilidade mais importante. Então nós podemos eventualmente até nem estarmos estáveis num lugar, estamos mudando de lugares. Mas se a nossa estabilidade se mantém na nossa meta espiritual, a gente chega, isto acontece, isto é possível. Então, no plano consciente, se nós estivermos estáveis, se nós estivermos fiéis à nossa meta, e se estivermos fazendo aqueles movimentos que necessitamos, aqueles movimentos que são próprios da nossa tarefa e não movimentos supérfluos, se nós estivermos conscientes deste equilíbrio, nós vamos com isso nos preparando para uma outra evolução. Você não vai se preparar para uma evolução futura, você não vai se preparar para uma evolução superior através de notícias, através de informação ou só através de estudos. Você precisa ter uma estabilidade nesta meta. Você tem que ser estável nesta meta de chegar a uma evolução superior. Senão isto não acontece, senão você vai ficando nesta evolução. E essa evolução superior inclui a entrada na sua vida, a entrada na sua consciência de certas leis imateriais, de certas leis que não são leis da matéria. Mas isto só pode acontecer quando a sua fidelidade, quando a sua estabilidade na sua meta espiritual for muito bem considerada. E você vê que a pessoa está estável na sua meta espiritual porque ela fica estável emocionalmente também. Ela fica estável mentalmente, ela fica tranquila fisicamente. Isto quer dizer uma pessoa estável na sua meta espiritual. Porque nós podemos ficar quietos, estáveis num lugar, porque nos preparamos, nos educamos para isto. Mas emocionalmente nós não ficamos estáveis, não. Isto a gente não pode esconder que não está estável, porque muda o ânimo, não é? É desigual. Então isto é uma coisa que falta de estabilidade. Falta de estabilidade na meta espiritual. Falta de estar com a mente estável na meta espiritual. Porque se a gente tem uma meta espiritual, tem uma meta evolutiva, a mente deve estar ali. Porque disso vai acontecer todo um processo de harmonia, todo um processo de harmonização do ser. E ele vai ser estável, isto é, ele vai ser harmonioso e vai irradiar harmonia em torno dele. Mas para isto, segundo a lei da estabilidade, isto exige que o eu consciente possa se manter num certo padrão vibratório. Então nós temos que ter um consciente que consiga controlar o que diz, o que pensa, o que faz, né? Que possa controlar o corpo emocional, que possa controlar o corpo mental. Então é preciso esta disponibilidade do eu consciente para fazer tudo isto. Então nós vamos ficando realmente estáveis. E segundo esta lei também, a estabilidade não quer dizer que a gente fique estático, que a gente fique sempre parado no mesmo ponto, no mesmo plano. É uma estabilidade também numa ascensão, também numa elevação. Porque se você fica estável na sua meta espiritual, você vai se elevando naturalmente. Então é uma estabilidade na meta. É uma estabilidade na sua concepção, é uma estabilidade na sua consciência, mas isto não quer dizer que você fique no mesmo nível evolutivo, que você fique estável no mesmo nível evolutivo. Então esta lei da estabilidade, ela não quer dizer que a gente fique inerte, mas quer dizer que a gente fique concentrado, que a gente não se disperse, porque a evolução, a ampliação da consciência vem por si, também através desta lei. E se existe esta resolução, se existe esta resolução inabalável de permanecer na senda evolutiva, esta resolução acaba por transformar até a situação dos nossos corpos. Muitos de nós temos esta resolução, muitos de nós fizemos esta opção, mas pela lei da hereditariedade, temos corpos que não correspondem. Temos corpos que não se mantêm estáveis, que não se mantêm na mesma direção. Mas aí nós temos que nos manter nesta proposta, temos que manter a nossa estabilidade de metas, porque dessa estabilidade e desta meta mantida e confirmada, aí começam a vir as energias, começa a vir a cura, começa a vir a transformação dos corpos. E com isto, nós vamos acabar sendo fiéis àquilo que estamos compreendendo de nós mesmos. Porque muitas vezes nós temos sinais internos, nós temos percepções, nós temos intuições, mas por não termos estabilidade, por sermos descontínuos, a gente acaba perdendo estes sinais, ou acaba desvitalizando estes sinais, ou nem cumprindo estas propostas. Então é uma lei bastante oportuna esta. Agora, a estabilidade tem muito a ver também com aquilo que nós conhecemos como cruz. Então, se nós queremos estar estáveis neste sentido que estamos dizendo e precisamos de um exercício que nos permita isso, que nos ensine isto, então nós podemos ter presente isto que nós chamamos de cruz, que é um símbolo de perfeito relacionamento de tudo aquilo que é material com aquilo que é imaterial. Então nós temos esta cruz presente, nós temos esta imagem presente na mesma consciência, ou temos esta situação de cruz, nós com isto vamos conseguindo uma calma, vamos conseguindo uma estabilidade. Porque esta cruz, este símbolo que a gente pode visualizar, isto é uma perfeita união, uma perfeita relação entre o que é material e o que é supramaterial, o que é superior, representado pelo braço horizontal da cruz, e o superior representado pelo braço vertical. Se nós começamos a fazer esta reflexão, ou se nós temos esta cruz, este símbolo, para nosso uso, não para o nosso, exercício, para o nosso trabalho, procurando estar estável no nosso ser, estar estável, não, na nossa vibração e na nossa consciência, porque esta cruz não deixa de ser um símbolo de estabilidade. No nosso subconsciente ou no nosso inconsciente, nós temos a cruz como um símbolo de estabilidade. No passado se crucificava as pessoas, elas ficavam ali crucificadas. Então isto, no nosso inconsciente, traz uma ideia de estabilidade. Só que nós temos que ver isto espiritualmente e não como um castigo, não como uma crucificação que nos paralisa ali. E nós podemos ver esta cruz de várias maneiras. Podemos considerar esta situação de estabilidade, esta situação de total concentração, de total equilíbrio. Nós podemos ver isto em diferentes pontos, em diferentes níveis da nossa consciência e da nossa compreensão. E podemos também estar nesta cruz, nesta vida em cruz, podemos estar nisso também de diferentes maneiras, de diferentes formas. Então nós temos este símbolo geral, esta cruz que todos nós conhecemos, que é esta perfeição, que é este perfeito equilíbrio entre o que é material e o que é imaterial. Então um verdadeiro crucificado, um que está estável nesta cruz, ele está formando um equilíbrio, ou ele já está neste perfeito equilíbrio, representado por esta área cardíaca dele, representada por esta área central, que na cruz representa o encontro entre os dois braços. Esta situação de crucificado, com esta área central, com esta área cardíaca, naquele ponto, unindo as duas outras, isto corresponde a muitas uniões universais e cósmicas que acontecem no universo, que acontecem nos céus e que refletem na gente e que podem também fazer contato conosco. Porque no cosmos, no céu, se criam estas situações e grandes constelações, grandes estrelas, sistemas solares, eles entram em composição de forma que formem essas cruzes, formem esses movimentos no cosmos. Então pode haver, por exemplo, três constelações que representem uma parte desta cruz, outras três constelações que alinhadas representam a outra parte desta cruz, outras que representam a parte horizontal, e se forma então no céu um grande núcleo, um potente núcleo. Então isto que acontece conosco acontece numa certa proporção, mas estas situações que acontecem conosco, elas correspondem a situações universais e cósmicas. Então existem várias maneiras de nós estarmos nesta cruz, de nós estarmos estáveis nesta posição de perfeito equilíbrio. E são conhecidas essas diferentes cruzes, isto é, essas diferentes situações, esses diferentes estados de consciência. E é bom que a gente saiba esses nomes, porque esses nomes são mântricos, esses nomes nos ajudam a sintonizar com essas realidades. Nós conhecemos, além desta cruz material que descrevemos, nós conhecemos três estados de consciência que representam estar na cruz, que representam estar nesta cruz universal. O primeiro estado de consciência é aquilo que nós chamamos de cruz cardinal. Cruz cardinal quer dizer aquela consciência que já tem unida a personalidade, a alma e a mônada. Então, quando a personalidade, a alma e a mônada já estão unidos, já estão perfeitamente equilibrados, cria-se um estado de consciência que é a consciência da cruz cardinal. E aí as energias cósmicas, as energias universais, se unem com as nossas. E nós não ficamos crucificados individualmente. Nós ficamos crucificados junto com as energias cósmicas. Percebem como este termo vai mudando de significado para nós? E percebe como isto vai mudando de vibração? Como esta nossa puerilidade de chamar a cruz de sofrimento, de morte, de tudo isso vai se apagando? E nós vamos nos liberando de tantos vínculos subconscientes, vamos nos liberando de tantas teorias e de tantas superstições. Então tem esta situação, é de ter mônada, alma e personalidade já unidas, então isto é um crucificado cardinal, é um que está nesta cruz cardinal. E isto é uma situação de muitos seres da hierarquia planetária. E o outro tipo de cruz é o que nós chamamos de cruz fixa. Cruz fixa, que é diferente da outra estabilidade. A cruz fixa é daquele que já abandonou de tal maneira o seu ego, que já ficou de tal maneira imunizado diante do seu ego, que ele começa a sentir a hierarquia, que ele começa a sentir a presença da hierarquia e começa a se coligar, começa a se identificar com as tarefas da hierarquia. Então você só pode servir realmente quando você está na cruz fixa. É preciso passar por esta consciência da cruz fixa para você poder realmente servir. Cruz fixa, repetimos, quer dizer você não está mais identificado com seu ego. E nessa cruz fixa, nesta situação de não estar mais identificado com esse ego humano, com esta parte material humana, nessa cruz fixa você vai percebendo, você vai se comunicando, você vai assumindo e no desenvolvimento desta consciência na cruz fixa, você vai se responsabilizando pelo trabalho do plano. E quando você chega realmente a se responsabilizar pelo trabalho do plano, para isso é preciso que o seu ego já esteja bem crucificado. Porque enquanto o ego não está fixamente crucificado, você não pode se identificar com o trabalho do plano. Porque o trabalho do plano fica misturado com o seu trabalho, com a sua forma de trabalhar, com o trabalho que você tem que fazer em você. Então é muito importante este tipo de crucificação. Isto é, nós estarmos já identificados, não mais com o ego, mas identificados com a hierarquia, identificados com o plano evolutivo, de forma que já nos sintamos responsáveis por este plano. Responsáveis pelo plano quer dizer você não ter mais a possibilidade de falhar. Falhar no sentido de abandonar uma tarefa, de abandonar uma coisa que é dada a você a desenvolver. Para isso precisa crucificação. Quem não está crucificado, quem vive solto, não tem possibilidade de chegar a essas experiências, a essa experiência de se responsabilizar por um plano evolutivo ou se de responsabilizar por partes deste plano evolutivo. E a cruz mutável. Então a gente falar de estabilidade e falar de cruz mutável ao mesmo tempo, parece que estamos entrando em contradição. Mas se você não tem estabilidade, se você não está estável, você não pode estar na cruz mutável. Porque a cruz mutável não quer dizer você ser instável. A cruz mutável quer dizer que você, crucificado, vai passar pelas diferentes experiências, por isso que ela é mutável, diferente das outras. Você vai passar pelas diferentes experiências que você terá que fazer para ter uma ascensão, para ter uma elevação espiritual. Você na cruz mutável não vai se elevar concentrado só numa determinada ação ou só numa determinada tarefa. Numa cruz mutável, você vai ficar consciente de várias situações, de várias tarefas, de várias coisas que você deve desenvolver ao mesmo tempo, paralelamente. E a energia da cruz mutável te dá esta possibilidade. Então, esses pensamentos, renunciai às preferências, e esse procurai cerrar os olhos do corpo e abrir os da alma, olhar para o vosso coração, estão muito coligados com tudo isto. Bem, esse caminho da crucificação, nesse sentido, é o caminho de nós todos, até dos outros reinos também. E nós vamos entrando em contato com isto gradualmente. É claro que nenhum de nós vai parar numa cruz, de repente. Nós vamos ter uma trajetória para isto, vamos ter uma preparação, vamos ter um preparo, e gradualmente vamos experimentando várias situações, vamos fazendo várias experiências, até que entremos realmente numa linha destas. Porque nesta linha, nas diferentes crucificações, isto é um caminho que se chama de caminho iniciático, não é? Então nós temos que ter uma preparação para este caminho, e quando passamos pelas nossas provas humanas, quando passamos pelas nossas pequenas cruzes humanas, temos que ter em mente estas coisas maiores, estas coisas universais, estas coisas cósmicas, para nós não nos perdermos neste dia a dia, que é uma preparação, que é apenas um preparo para todas estas coisas. Então, nós estamos sendo preparados para tudo isto, e tendo uma visão mais ampla, tendo uma visão de no que temos que chegar, isto nos ajuda a viver este dia a dia, que é um dia a dia bastante enganador. Porque a nossa tendência é nos rebelarmos, não é? Contra as provas. Nossa tendência é nem perceber que uma coisa está acontecendo como prova. Nem chegamos a perceber. Podemos nem nos rebelar porque nem percebemos. Apenas afastamos aquilo. Não admitimos aquilo. Colocamos a nossa reação em primeiro lugar. Quer dizer, não estamos ainda nem preparados para ter o que acontece como uma prova. E abraçar aquilo com muita gratidão, para entrarmos depois na preparação para estas expansões de consciência. Isso são expansões de consciência. E toda a humanidade está nesse caminho. A humanidade está aqui para isto. Está no planeta adequado para isto. Este é um planeta que nos possibilita um treinamento espiritual muito grande, porque as forças em jogo neste planeta são forças muito contrárias a toda a evolução, mas são muito úteis, porque é justamente diante de tanta resistência que nós encontramos nos nossos corpos, principalmente na mente, nesta etapa da nossa evolução. É justamente nesta resistência que nós encontramos é que está a maior ferramenta para nós realizarmos esta obra. Porque dominando uma resistência desta, você fica muito mais próximo desses tipos de cruzes. Você fica muito mais próximo dessas situações de consciência adultas. Uma pessoa estava refletindo sobre o assunto da cruz. E ele disse que quando era jovem, ele pensou que a cruz simbolizava a morte. E que então ele, numa experiência, recusou aceitar a cruz que deveria carregar. E agora passaram 21 anos e ele carrega uma culpa por não ter aceitado aquela cruz. O que é que ele deve trabalhar? Bem, quando era jovem, ele não aceitou a cruz por ignorância, porque ele pensou que a cruz fosse morte. E agora que ele já se informou, que ele tem uma outra ideia sobre a cruz, ele, se quiser, pode aceitar a cruz tranquilamente. Porque quando nós não fazemos algo por ignorância, isto é uma situação que está aguardando que a gente compreenda. E no momento que a gente compreende, a gente resolve a situação e não fica carregando uma cruz por ter sido ignorante, porque todos nós somos muito ignorantes com relação àquilo que não sabemos, não é? Então, para nós, a ignorância é um estágio, mas nós todos participamos da grande ignorância, porque as coisas que nós não sabemos, as coisas que nós não conhecemos, são infinitamente maiores do que essas poucas coisas que nós conseguimos compreender. Então a ignorância é praticamente um estágio de todos, e nós não devemos ter culpa por sermos ignorantes. Dentro do nosso ponto evolutivo, nós temos que caminhar, só isto. Não tem nenhuma análise a fazer, não há nenhum balanço para saber em que ponto estamos. O importante é ir caminhando, nada mais. Agora, para sair dessa situação de impasse em que ele se encontra, que é uma situação da personalidade, ele pode usar a seguinte afirmação: que a vontade suprema seja feita. Porque aí, entre a vontade da personalidade, a vontade dos corpos, a vontade dos outros, a gente fica meio instável. Mas se a gente afirma a vontade suprema, que está acima de tudo isto, que é uma vontade única, este é um mantra que pode ajudar muito nós caminharmos. Então, que a vontade suprema seja feita.